professora Caroline Scherer, teóloga de Cruz das Almas, da Universidade Federal do Recôncavo, e veio a conhecer de perto a experiência. Aliás, pela segunda vez, né, Carol? Já esteve aqui e já levou uma grande quantidade, né, de fósseis.
Isso, eu fui contatada, né, pela população aqui de Lagoa Escura e eu vim aqui uma primeira vez, coletei outro material que estava exposto em outro local aqui da lagoa, que era parte do osso de um braço de um outro animal. E o material que estava aqui eu levei para a universidade para estudo. E aí agora, esse final de semana, a população foi escavar aqui para coletar água na cacimba e acabou encontrando esse outro material.
E os primeiros já foram identificados?
Alguns sim, é porque a gente, para identificar o material, quanto mais inteiro ele tiver, mais fácil é para identificação. Só que alguns estão muito fragmentados. Então, os ossos que estão inteiros, por exemplo, tem um osso do braço, que a gente acha que é da preguiça gigante, tem algumas vértebras, né, ossos da coluna, que também a gente acha que é da preguiça gigante. Mas tem ossos que estão fragmentados, então o estudo deles é mais complicado, demora um pouquinho mais.
Então quer dizer que uma situação como essa, a população, quando encontrar algo assim, é melhor não avisar e não sair quebrando.
Isso, o melhor é chamar, porque assim, eu sei que as pessoas têm a maior boa vontade em tentar tirar e ajudar a coletar. Mas às vezes as pessoas não têm muita paciência e precisa de uma paciência, né? Porque ali, tu tá vendo, a gente tá escavando com toda a delicadeza, com ferramentas mais delicadas, de pouquinho em pouquinho, para evitar quebrar os ossos. Porque quanto mais, como eu falei, quanto mais inteiro ele tiver, mais fácil é pra gente identificar.
Que trouxe a sua equipe neste domingo aqui à Lagoa Escura? O que tem por ali, aparentemente?
Bom, esse animal, a gente acredita não, é um gliptodonte, tá? É um animal extinto, não existe mais. Se extinguiu há cerca de 10 mil anos, mais ou menos. E ele é um parente dos tatus atuais. Só que ele era um tatu gigante, digamos assim. Um primo gigante do tatu, melhor dizendo. Ele era um animal que os maiores podiam chegar até o tamanho de um carro pequeno. Esse aí é um pequenininho, ele não é tão grande assim, não chegava o tamanho de um carro, mas é bem grande. Dá pra ver ali a forma do casco, né? Que é um animal de grande porte, não é como um tatu que vive hoje.
Quando são encontrados fósseis, geralmente são em lagoa. Tem alguma explicação para isso?
Sim, tem duas hipóteses de como esses ossos foram parar na lagoa. Porque aqui dá pra ver que é uma lagoa mesmo, né? Porque na volta tem muitas rochas. Então, provavelmente no passado ela era uma lagoa mesmo, cheia d'água. Aí, duas coisas podem ter acontecido. Ou o animal vinha tomar água, caía e morria ali dentro, e era soterrado, porque para ele se tornar um fóssil ele precisa ser soterrado. Ou então ele morreu numa região aqui próxima. E aí, com a chuva, né, a água traz muitas pedras, terra, e junto pode ter vindo a carcaça desse animal. Aí ele foi para o fundo da lagoa, foi soterrado e virou um fóssil.
Ele pode ser também identificado a localidade aqui, já passei assim conhecido por um sítio arqueológico, já é tratado dessa forma pela quantidade?
Sim, todo local onde se encontra pelo menos um fóssil, a gente pode dizer que é um sítio paleontológico.